Já voltamos, ouvintes, e eu rapidamente já cumprimento aqui, na ponta da linha, o professor de Política Pública da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-reitor da UFRJ, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, Roberto Lehrer. Roberto Lehrer, bom dia.
Muito bom dia, Anderson. Muito bom dia a todos os ouvintes. Muito bom estarmos juntos.
Lehrer, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. Agora, Lehrer, entre todos esses retrocessos aí que nós temos enfrentado nos últimos tempos no nosso país, eu acho que um dos que mais preocupa é esse relacionado à educação. O presidente Jair Bolsonaro, na intenção de atender os desejos daqueles que apoiaram a sua eleição lá atrás, vem tentando mercantilizar o ensino no nosso país, Lehrer, cada vez mais. E esse novo programa assistencial, o Auxílio Brasil, esconde por trás dele mais uma ferramenta para ampliar esse processo. Você e a pesquisadora Rafaela Sardinha escreveram um artigo recentemente onde denunciam a criação do Auxílio Criança Cidadã, que nada mais é do que o oferecimento de uma espécie de cheque escolar ou voucher educacional na educação infantil para que os pais matriculem seus filhos em instituições privadas de ensino. Isso é um total absurdo e pouca gente tem denunciado por aí, Lehrer. Eu gostaria que você começasse falando sobre esse importante artigo que você escreveu em parceria com a Rafaela Sardinha e nos dissesse por que que o governo quer abandonar integralmente a educação infantil pública e de qualidade.
A questão é muito importante e fico muito reconhecido pelo Faixa Livre identificar a relevância estratégica dessa questão da introdução dos vouchers, né, do cheque cidadão, enfim, para a educação básica brasileira, né, iniciando aí pela educação infantil, que é um objetivo há muito tempo acalentado, buscado pelo ministro Guedes e também pelo presidente Bolsonaro, né, que já na discussão do Fundeb tentaram introduzir também de uma maneira meio subterrânea a possibilidade de uso dos recursos públicos para a educação pública com fins de fortalecer o setor privado, mas não qualquer setor privado. Nós estamos aqui falando, sobretudo, do setor privado mercantilizado, né, que são os grandes grupos econômicos que estão entrando agora na área de educação. Nós temos visto esse movimento de grandes corporações se deslocarem para a área de educação básica, sobretudo a partir da crise do FIES, né, em 2016, mas também os grupos de apoio político, religiosos, né, as diversas frações religiosas que estão, digamos, na coalizão de poder com o governo Bolsonaro. Então, é seguro que o governo Bolsonaro está tentando criar uma robusta plataforma política com repasses generosos de recursos para as creches ditas comunitárias, para as creches ditas de solidariedade inscritas nesse universo de grupos religiosos que apoiam o governo, mas também abrindo a possibilidade de financiamento público de creches vinculados ao setor particular, ou seja, ao setor que tem objetivo de lucro. E isso quebra um princípio muito importante que a sociedade brasileira logrou, depois de muitas lutas, que foi justamente a inserção da educação infantil como parte da educação básica no país. Inclusive, inserindo a educação infantil como uma dimensão da escolaridade obrigatória, ou seja, aquela escolaridade que o Estado tem o dever de assegurar para os cidadãos, né, que tem a obrigação de assegurar e que seguramente é a melhor expectativa que as famílias possuem, porque sabem que numa instituição pública não terão, digamos, uma formação de natureza doutrinária, né, de uma formação de natureza particularista a partir de um determinado viés religioso, mas sim uma preparação para a vida social, né? Uma preparação para compreensão da linguagem, da matemática, da ciência, da cultura, da arte, a partir da especificidade do que é uma educação infantil, que não é uma educação, digamos, organizada a partir de conteúdos, tal como discriminado, né, no ensino fundamental. Ali, a abordagem é muito mais interdisciplinar, é uma abordagem muito mais sutil de inserção das crianças nesse maravilhoso universo da cultura, da ciência, da arte, para que as crianças tenham desejo, né, tenham vontade de participar de um mundo onde nós podemos compreender a natureza, a sociedade e as possibilidades de transformação histórica.
Agora, Lerner, essa iniciativa aí do governo, com a adoção desse Auxílio Criança Cidadã, ele tem ligação com essa cruzada ideológica imposta aí pelo bolsonarismo para entregar o ensino básico no nosso país a esses grupos religiosos e fundamentalistas, né, Lerner?
Sem dúvida, porque esse é um movimento que, na realidade, não tem origem no Brasil, né? Nós vimos agora recentemente, eu até menciono isso no artigo com a Rafaela, a eleição para governador da Virgínia, em que justamente a extrema-direita estadunidense, né, em torno do ex-presidente Trump, está tentando difundir a ideia, está combatendo o conceito de educação pública, justamente afirmando que a educação deve estar sob controle, entre aspas, da sociedade, ou seja, deve estar sob controle das igrejas, dos grupos específicos que têm uma visão particular, uma visão restrita, que obviamente aqui está vinculada à reprodução do poder, né? Está vinculada, no caso aqui brasileiro, à reeleição do presidente da República, né? Justamente utilizando as escolas como uma plataforma política, digamos assim, né? Como um palco de ação política. Um dos grandes ideólogos da extrema-direita estadunidense, agora, nesse contexto da eleição da Virgínia, conforme eu fiz referência, né? Justamente eles estavam já trabalhando a perspectiva de que a escola pública, ela é inimiga da família. A escola pública, ela é um obstáculo ao desenvolvimento da família, o que é um absurdo completo, quer dizer, o que é uma noção completamente fora do que é a realidade da escola pública no mundo, né, em que nós sabemos que justamente as escolas públicas permitem uma ampliação da concepção de vida, de sociedade, que, ao contrário, né, valoriza a solidariedade, que valoriza a construção de uma nação, que as pessoas possam se reconhecer como iguais, né, que reconhece a humanidade, todos que têm o rosto humano, que são críticas ao racismo, enfim, e que promove justamente condições para o bem viver, né, e não ser um instrumento de ódio, um instrumento de divisão na sociedade, enfim, como a extrema-direita tem feito em diversos países, entre os quais o Brasil. E é óbvio que hoje repassar a verba pública para um complexo sistema de creches comunitárias, de creches que têm fins lucrativos, a partir, sobretudo, do Ministério da Cidadania, né, em que aqui o nexo, a relação com esse conjunto de instituições religiosas da base de poder do bolsonarismo, seria feita de uma maneira muito mais efetiva, de uma maneira muito mais radical. Então, de fato, é uma preocupação imensa, visto que nós podemos estar aqui diante de um quadro de desconstrução de um conceito muito valoroso, de um conceito muito importante, que é o conceito de educação básica. Esse ideólogo estadunidense, né, o Christopher Ruffo, ele está vinculado aos principais centros de pensamento da extrema-direita mundial, né? O Instituto Manhattan, a Fundação Heritage, e esses centros de pensamento justamente vão alimentando os grupos locais aqui no Brasil, né? Criam uma narrativa, criam uma concepção que eles mesmos denominam como uma concepção de deslocar a guerra cultural para a educação e, sobretudo, para a educação das crianças pequenas. É óbvio que tema de creche é um tema muito sensível no Brasil. Nós não conseguimos universalizar as creches ainda no Brasil. Creches que tivessem vinculação com um conceito de educação básica, né? Um conceito de educação infantil. É evidente que as famílias têm muita expectativa de ter esse direito atendido. E no lugar de fortalecer a educação pública, de fortalecer as políticas dos municípios para assegurar creches vinculadas à educação infantil, fortalecendo, né, essa relação da faixa de 0 a 3 com a faixa de 4 a 5 anos, para que as crianças pudessem ter essa experiência extraordinária, maravilhosa, que é estar numa escola de educação infantil, numa unidade de educação infantil. Isto é um tema que mexe com a vida cotidiana de milhões de mulheres que têm seus filhos e precisam ter um apoio, né, enfim, educacional, para que essas crianças possam estar em um local com alimentação, com segurança, né, enfim, sobretudo enquanto as mulheres trabalhadoras estão em seus locais de trabalho. Então é um tema de muito apelo popular, né, é um tema de muita centralidade na vida social. E não casualmente a extrema-direita mundial está mirando esse nicho político, enfim, de desvalorizar o conceito de educação pública para justamente colocar como central a possibilidade dessas escolas particulares de natureza religiosa virem a fornecer isso que é um direito humano fundamental, que é o direito à educação infantil.
Léher, a questão é que o que a gente tem percebido aí nos últimos tempos é que essa turma ultraconservadora, ela age na intenção de tentar homogeneizar o pensamento, a ideia, numa sociedade que é diversa como a brasileira, Léher. Isso é criminoso.
Sem dúvida. Nós não podemos, numa escola pública, em nenhuma hipótese, restringir a capacidade criadora dos seres humanos. Uma escola é uma instituição que desenvolve a imaginação criadora, a imaginação inventiva. E, portanto, é uma instituição que, respeitando a diversidade cultural, religiosa, da população, busca difundir uma concepção de mundo, uma concepção de sociedade em que caibam todos os gostos humanos, em que caibam diversas sensibilidades religiosas, mas em que a escola pública, ela não está, digamos, atrelada, ela não se transforma num aparelho de difusão de concepções religiosas. Para isso, historicamente, se constituiu igrejas, templos, enfim, que fazem parte, digamos, de uma rede muito diversa, muito complexa de organizações que têm como propósito a difusão de diversas sensibilidades, diversas formas de viver, digamos, crenças religiosas, espirituais, etc. A escola pública é um outro tipo de instituição. É uma instituição que, diferentemente, busca assegurar às crianças a entrada num universo de conhecimentos, de experiências humanas, que são universais, que são muito mais profundas no sentido de uma compreensão científica da natureza, das mudanças históricas, da sociedade, de maneira que as crianças, inclusive, possam ter uma experiência espiritual até muito mais complexa, muito mais rica, porque podem localizar o que significa ter uma crença espiritual dentro de um mundo social, quer dizer, localizando, inclusive, a experiência religiosa dentro de um universo cultural, simbólico, né, de uma maneira muito mais consciente, sabendo os limites, as possibilidades, mas, enfim, e, na realidade, o que nós temos hoje por parte da extrema-direita é um movimento muito consistente, muito consciente de buscar converter as escolas em aparatos de reprodução de noções de mundo que nós podemos hoje, infelizmente, aqui no Brasil, caracterizar como concepções de mundo que têm características neofascistas muito acentuadas. Nós não podemos nos esquecer que sempre o fascismo tenta manter o controle sobre as escolas, né? É um episódio histórico importante, quando Hitler e o partido nazista, né, estão em ascensão na Alemanha, né, ainda não estão ocupando o governo central. Eles ganharam a eleição, tiveram participação na eleição de um governo estadual na região da Turíngia, em que a coalizão que depois veio a ser o partido nazista, naquele momento, podia indicar dois cargos para o governo estadual. E Hitler reivindicou duas secretarias para o partido nazista. A primeira delas, da educação, porque justamente ele entendia que, controlando o aparato educacional, o partido nazista teria condições de chegar ao conjunto das famílias, chegar ao conjunto das pessoas que mais pauperizadas, né, que estão vivendo a vida social nos seus territórios, enfim, porque a educação é uma dimensão muito estruturante. E o segundo, o controle da polícia, por motivos óbvios, nós sabemos que os fascistas sempre buscam um controle, né, acentuado do aparato repressivo. Então, desde os inícios, os nazistas queriam o controle da educação e do aparato repressivo, né? E aqui no Brasil, não casualmente, nós vamos ver que o Ministério da Educação talvez seja o ministério mais homogêneo, né, junto com outros ministérios, não é o mais, mas seguramente está naquele núcleo de ministérios mais homogêneos no que diz respeito à concepção ideológica dos seus ministros, né? E em torno dessa questão, né, desse engajamento do bolsonarismo na educação vinculado aos aparatos religiosos, que nós vamos ter a conversão das escolas no terreno da guerra cultural. E isso é um risco para a democracia, é um risco para a cultura, é um risco para a formação humana e, sobretudo, é um ato que busca criar obstáculos ao desenvolvimento intelectual da classe trabalhadora, né? O desenvolvimento cultural da classe trabalhadora, sobretudo o desenvolvimento de uma concepção de mundo que afirme a radical igualdade de todos que têm o rosto humano. É importante que nós reforcemos essa dimensão da escola pública, porque justamente nós estamos num mundo em que a extrema-direita se vale de forma muito profunda do racismo e de outras manifestações de ódio para prevalecer o seu ponto de vista. Aí sim, com aparatos repressivos, inclusive, né? Então, é uma ameaça à democracia inviabilizar a educação básica pública.
Agora, Heller, a grande questão é que essa guerra cultural aí que você citou, ela está estabelecida, e as nossas estruturas sociais aqui no Brasil, majoritariamente, não se dão conta do tamanho desse problema. O conservadorismo, ele avança de forma avassaladora, com muito pouca resistência. Como é que é possível resistir, Heller, a esse processo? Quais são ainda as principais trincheiras de resistência na sua avaliação?
Veja, nós estamos celebrando este ano 100 anos do Paulo Freire. E eu penso que Paulo Freire deixou reflexões muito importantes para o campo da educação. Talvez a mais importante tenha sido a reflexão, os estudos, o trabalho, a prática de Freire em relação ao senso comum. Eu penso que, muito frequentemente, o campo da esquerda, o campo democrático, negligencia muito a questão da formação popular, da formação do senso comum. Hoje nós temos um aparato muito poderoso de desenvolvimento de um senso comum reacionário, de extrema-direita, de difusão de ódio, por meio não apenas de aparatos religiosos, mas também por meio de plataformas, né, que com os seus algoritmos, né, Facebook, Twitter, Instagram, etc., os algoritmos valorizam disposições de pensamento da extrema-direita, racistas, etc., porque isto acende polêmicas, né, acende paixões, e isso faz com que os usuários dessas redes fiquem mais tempo conectados, né, e se engajem de uma maneira mais visceral, né, em relação à sua própria participação em grupos de discussão, em grupos de listas de adeptos de determinadas concepções de mundo, enfim. A extrema-direita está conseguindo difundir de uma maneira muito impressionante, de uma maneira muito preocupante, essas disposições de pensamento da extrema-direita, e isso está mudando um senso comum, está mudando um senso comum, né? Isso está conformando um outro senso comum. E aqui, novamente, o tema da educação é muito importante, porque a escola pública, historicamente, isso desde a Revolução Francesa, né? Quando você falava, né, que a escola pública é instituição para formar cidadãs e cidadãos insubmissos. Desde a Revolução Francesa, nós vamos ter perspectivas educacionais de que a educação, ela é uma dimensão da vida social que permite que os seres humanos ultrapasse essas concepções mais toscas, mais brutas, mais restritas, menos científicas, menos históricas, né? Enfim, de concepções de mundo. E a extrema-direita está moldando de forma muito forte o senso comum. E eu penso que esse é um desafio importantíssimo para o campo democrático brasileiro, visto que já no final dos anos 50, quando Paulo Freire desenvolveu, né, o fundamento da sua pedagogia, justamente ele estava chamando a atenção para a necessidade de um processo educativo que superasse a concepção fatalista, a concepção de que a vida é assim porque Deus quis, a vida está difícil, a fome está agraçando, milhares estão morrendo, muitos outros milhares e milhões estão em desalento pelas ruas. Isso ocorre não por conta da organização, da forma de organização da sociedade, da economia, de projetos de nação, mas isso ocorre porque é um fato da natureza, enfim, isso ocorre porque as pessoas têm uma natureza humana inferior, isso ocorre porque as pessoas não são laboriosas, não são empreendedoras, tem uma concepção fatalista. E Paulo Freire justamente chamava a nossa atenção, já naquele momento, de que a conscientização que estão falando, Paulo Freire, ela está relacionada à superação dessa concepção de um mundo fatalista, que ele chamou de intransitiva, rumo a uma transitividade crítica, ou seja, rumo a uma conscientização que possibilitasse uma concepção crítica, histórica do mundo. Então nós temos que entender que a seca é um fenômeno da natureza, mas a seca também pode ser transformada pela ação humana. Vários povos conseguiram transformar áreas de baixa incidência de chuva e de água em áreas férteis, né? Nós sabemos que a pandemia, ela certamente ela tem um dinamismo que é algo que é próprio dos vírus, mas as vacinas, os cuidados, as políticas públicas podem reduzir, minorar e vencer a pandemia, né? Então, nós podemos transformar a natureza, não é algo que está dado, né? E é essa mirada educacional que eu penso que as organizações políticas no país aqui eu estou me referindo à política em sentido amplo, mais profundo, né? Tanto os sindicatos, como as universidades, as escolas públicas, os movimentos sociais, os partidos democráticos, têm a obrigação de formar coalizões para, digamos, desfascistizar a sociedade, né? Isso a esquerda fez na Itália, né, com uma experiência maravilhosa, que é chamada as Casas do Povo, né, em que, dada a difusão de uma mentalidade fascista na Itália, foram criados centros culturais, centros de estudo, centros de cultura, debate com teatro, com literatura, com discussão sobre o futebol, enfim, mais espaços que as pessoas pudessem conversar e desenvolver a sua cultura política, né, uma visão mais histórica dos acontecimentos, dos fatos, né? E eu penso que no Brasil nós estamos diante desse desafio. Nós temos que extirpar a mentalidade fascista que está se difundindo, está se capilarizando na sociedade brasileira. Por isso é um erro, a meu ver, direcionar toda a ação política do campo democrático para o processo eleitoral de 22. Claro que o processo eleitoral de 22 ele é decisivo, mas ele só será vitorioso se nós conseguirmos interpelar, incidir sobre esse senso comum reacionário na perspectiva da elevação da cultura, da elevação de uma concepção histórico-crítica, científica, da vida social, para que as pessoas justamente possam entender que nós podemos forjar um mundo diferente, nós podemos forjar uma melhor educação pública, um melhor sistema único de saúde, um melhor mundo do trabalho, nós podemos regular o trabalho que está precarizado, nós podemos lutar para transformar, criar normas, enfim, para que haja uma reforma agrária no país, enfim, muitas bandeiras que seguramente vão resultar em melhorias da vida social, nós podemos estar desenvolvendo, mas a partir de uma outra mentalidade, né? E essa outra mentalidade é justamente uma forma de estar no mundo que não é conformista, que não é, digamos, fatalista, né? De que nós estamos fadados a viver neste terror coletivo que estamos vivendo, com as pessoas buscando restos de ossos para comer algum tipo de proteína. Isso não é natural, isso não é determinado por nenhuma força divina. Ao contrário, né? Isto é um elemento de negação da vida, é um elemento de negação da nossa espiritualidade, é um elemento de negação justamente das possibilidades de um bem viver, de uma vida digna, né? E é dessa maneira que nós precisamos interagir com diversas organizações sociais de maneira organizada, deliberada, para modificar o senso comum. Eu vejo movimentos muito tímidos nesse sentido, existem esses movimentos, mas nós precisamos dar uma nova escala, né, ao movimento, digamos, de difusão desta educação popular, dessa educação pública, dessa forma de mudança de senso comum de uma maneira mais impetuosa, de uma maneira mais sistemática, mais organizada. Nós sabemos que, inclusive, temos muitos coletivos religiosos hoje no Brasil que estão se insurgindo contra essa perspectiva dogmática, essa perspectiva de difusão doutrinária, né, que tolhe a mente humana, que torna as pessoas brutas e desesperançadas, né, em relação ao futuro. Mas precisamos formar coalizões.
Não tenha dúvida, Lerner. Esse é um debate denso que a gente precisaria aqui de um programa inteiro para tratar com você, mas infelizmente o nosso tempo é curto aqui e a gente volta.
Não, mas é ótimo estarmos juntos, sempre.
É sempre, é fundamental a gente colocar isso em pauta e eu quero te agradecer aqui, Lerner, essa tua participação mais uma vez no programa. A gente volta a conversar em breve a respeito desse tema.
Um abraço grande também para você e também para todos que acompanham o maravilhoso Faixa Livre.
Muito obrigado, Lerner. Um bom dia para você.
Um abraço grande.
Conversamos aqui com o professor de Política Pública da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-reitor da UFRJ e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, Roberto Lehrer. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos já já.